E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 34. Eu sou o Jeff, eu estou acompanhado pelo Mário
Oi.
e pelo Jomon.
Olá, desculpa aí que eu dormi da última vez.
Não, é para pedir desculpa, não. É para faltar e falar faltei, Jomon. Que isso?
Não, faltei. Não vai voltar no tempo e de repente vai estar aparecendo num áudio anterior.
Enfim, hoje eu tenho algumas coisas para falar, então eu vou pedir licença e ser o primeiro. Eu quero contar uma história que eu já contei pro Jomon, mas eu acho ela muito engraçada e divertida. Então eu queria compartilhar com o Mario e com todos os ouvintes.
Eu vou fingir surpresa.
Eu vou contar essa história não no local verdadeiro, tá? Eu vou inventar um lugar pra não dar problema. Vamos supor que eu vou na academia. E nessa academia, ela tem armários compartilhados. Tipo, você pega a chave lá, guarda sua coisinha e leva a chave, né?
Ah, o armário da Smart Fit.
Eu não sei, nunca eu entrei no Smart Fit,
Tem
mas.
esses armários ali perto, acho que no banheiro, inclusive.
É, mas
Então.
você tem que levar o cadeado. A chave não é própria do lugar, não.
Então. E digamos que nessa academia existem brasileiros e japoneses, né? E aconteceu de que um japonês tenha alegado que sumiu a carteira dele, né? Aí. Todo mundo, sei lá, ele foi reclamar, todo mundo ficou surpreso. E qual que é a conclusão básica dele? Chama todos os brasileiros, manda todo mundo abrir o armário aí, quero ver quem roubou a carteira.
Nossa.
Foi basicamente isso. Do tipo. E o que que aconteceu? Os brasileiros, eles abriram todos os armários. E no final das contas, descobriram que o japonês tinha colocado a carteira no lugar errado. Pô, ele tinha esquecido o local que ele tinha colocado a carteira. Então. Ficou por isso mesmo. Do tipo, ele esqueceu, acusou todos os brasileiros e depois, né, pediu desculpa. E assim a vida que segue.
E tem uma lição para tirar daí, né?
Então, os brasileiros ficaram nervosos, ficaram com raiva. Eu, na minha visão, eu parei, pensei, eu falei, nossa, duas coisas. Primeiro é, como o japonês é burro, né? É burro não, ingênuo. Porque se fosse eu. Que tivesse roubado a carteira, eu ia colocar a carteira num lugar, sei lá, no armário de outra pessoa, ou ia esconder a carteira em outro lugar, né? Eu não ia colocar no meu armário, né? O japonês é meio tantã. E outra, assim, se eu fosse japonês, eu também acusaria os brasileiros, mas também faria de uma forma mais inteligente.
Que isso, Jeff? Não, mano. Isso não se faz, cara.
Lógico que faz, Mario. Porque aqui
Não.
não é costume. A maioria das coisas que tiveram no passado, você entende por que que as pessoas acusam. Tipo, não é como. É aquela coisa, tipo, você não pode julgar alguém que você não conhece, tá, tudo bem. Mas o passado das pessoas também influencia, né? Então, é aquela coisa de probabilidade, né?
Eu acho que é melhor pensar assim, tipo, eu entendo por que ele fez. Eu não concordo porque ele fez, mas eu consigo entender, tipo, eu sei da onde veio esse preconceito dele. Eu sei a raiz disso, mas só que não é muito certo, né?
Então, a raiz disso é é que o país é um lugar preconceituoso. Mas
Sim.
não é histórico de brasileiro ser julgado por qualquer outro tipo de coisa. Isso aí é só preconceito.
É que passado também conta, né? Tipo, aí você joga todo mundo no mesmo lugar. Então, eu não sei, eu não fico ofendido. Eu só acho o japonês muito ingênuo.
Não, é aquela coisa, tipo, o japonês é aquela coisa, ah, tem um imigrante e tem eu. E tem, ah, tipo, o meu povo e tem os imigrantes. Com quem eu vou ser preconceituoso? Obviamente são com os outros, não vai ser com o meu próprio. Então, é meio que tipo, você entende um grupo assim, fazendo isso. Sem aquela coisa, você entende porque eles fazendo isso. Você não acha isso ok. É só ele falar, são cuzões.
Basicamente isso, mas eu consigo sobreviver a esse tipo de coisa, porque é só parar e pensar um pouquinho de onde veio isso. Eu não sei, pra mim tá tudo bem.
É,
Tipo,
porque
não.
infelizmente você vai ter que lidar com esse tipo de coisa porque você é um brasileiro no Japão. Mas eu acho, assim, no meu histórico de vida, para mim isso é inaceitável, cara.
Talvez um japonês no Brasil também acontecer coisas não parecidas, mas pode ser, sei lá, um preconceito ao contrário, né?
Não, não é
Então.
preconceito ao contrário. Preconceito é preconceito. Tipo, não tem inversão aí.
Não, mas tipo, do tipo, você exigir alguma coisa da pessoa que não é, sabe?
Sim, não, sim. É, você vai ter preconceito em qualquer lugar. Assim, tipo, a gente acha inaceitável, mas a gente repete algumas coisas, algumas piores, outras pra gente não tão piores, mas.
Mano, eu tenho um primo, ele é oriental, ele é descendente oriental. E ele foi uma época pro Japão pra tentar ficar lá. Ele não aguentou, cara. Foram 3 meses sofridos pra ele por causa desse tipo de coisa. E ele voltou pra cá. E é terrível ver esse tipo de relacionamento entre as pessoas. É, por mais que o Japão dependa de mão de obra lá, a maneira como eles tratam o indivíduo é extremamente preconceituosa. Eles têm uma cultura muito arcaica ainda em relação à proximidade entre as pessoas. É um país machista, é um país extremamente preconceituoso. E esse tipo de coisa, pra mim, no ambiente de trabalho, é inaceitável.
Eu não falei onde era, mas tudo bem.
Enfim. Desculpa.
Desculpa. No ambiente de academia é inaceitável. Como que as empresas de academia vão apoiar isso?
Se acontecesse comigo no trabalho, eu esperaria o cara na saída, assim.
Aí você volta pro país de onde você veio.
Volto deportado, mas com a mão quebrada.
Muito bom.
E depois fala então... que não é brigão, né?
não é brigão. Não é brigão.
Não, eu não sou brigão. Eu achei, inclusive, eu fiquei muito ofendido que colocaram essa tag em mim. Mas, enfim.
Você acabou de falar que você ia sair com a mão quebrada.
Isso não é briga?
Isso não é briga. Isso é defender a honra, né, Mário? Sem briga.
Vamos tratar isso como caso à parte, mas... me colocando aí... Ó, eu achei muito errado que vocês falaram isso de mim no podcast, mas beleza. Mas eu acho inaceitável, Jefferson.
Eu não sei, pra mim eu tô ok. Enfim, outra coisa que eu queria falar é contar uma história de 2004.
Nossa.
Eu vou aproveitar que o Messi decidiu abandonar o Barcelona e contar a história de como eu, sei lá, comprei a camisa 30 do Messi. Pra quem não acompanha...
Da Argentina?
Pra quem não acompanha futebol... naquela época, 2004, o Robinho tinha estourado, tinha ganhado o Campeonato Brasileiro pelo Santos em cima do Corinthians, aquela pedalada que virou pênalti. Enfim, era uma época que a gente tava todo mundo, Robinho é isso, não sei o quê, né? Eu assistia Campeonato Espanhol, né? Eu torcia pro Barcelona porque na época o time era muito ruim. Não, na verdade eu torcia pro Barcelona por causa do Rivaldo. Era meu jogador favorito na época. Aí, né, ele já tinha deixado o Barcelona, mas eu continuava acompanhando o time. Eu lembro de uma declaração do presidente do Barcelona na época, Sandro Rossell, não sei. Ele falou assim: eu não preciso do Robinho, eu tenho o Messi. E eu vi aquilo ali repercutindo na imprensa brasileira, do tipo, Messi, quem é Messi, né? Depois daquela notícia, o Messi teve 4 jogos pelo Barcelona no time titular, né? A primeira vez que eu vi, eu falei, esse moleque é um monstro, ele vai ser o melhor do mundo. E naquela época o Barcelona tava com uma camisa fluorescente, era tipo um verde meio, sei lá, muito bonito. É verde ou amarelo, detergente, assim, lindo demais. Eu peguei e falei, era a época do Ronaldinho Gaúcho, mas eu falei, não. Eu falei, isso aqui vai virar um monstro. E eu comprei a camisa 30 do Messi, a primeira número que ele usou no Barcelona. Ele usou o 30. Ele usou 30, depois ele usou 20, acho que 1 ou 2 anos depois ele usou 24 e depois ele foi o camisa 10. Então é só essa memória afetiva bem legal que em 4 jogos eu vi o potencial do garoto e eu fiquei muito feliz por ter acertado. Triste porque ele foi embora, mas eu quero o melhor pra ele, né? Ele já encheu o saco.
Ele tá velho, mano. Ele já tá com quase 40 anos já.
Que quase 40 anos? Ele é geração 87, ele é minha idade, tá, mano?
Não, então, ele já tá com uns 33, 34, por aí, né? Já tá velho já, cara.
Eu acho que seja feliz na nova casa. Eu não acho que você tem que ficar escravo de um lugar só porque você é patrimônio do clube. É basicamente isso. Eu tenho essa camisa surrada até hoje, velho. Tenho o maior orgulho de ter. Porque todo mundo tem a camisa do Messi 10 e eu tenho a 30.
Mas sabe qual é o problema, Jefferson? Nesse quesito do cara ficar muito tempo no clube... Os times de futebol, principalmente lá na Europa, a torcida, se você sai pra outro time, você é o traidor. E, assim, no caso dele, tirando o caso do Neymar, porque o Neymar, ele foi pro PSG e a torcida do PSG defende ele, sabe, com uma muralha. Mas se o Messi sai da Barcelona e vai, sei lá, pro Real Madrid, cara, ele não pode sair de casa. Então, eu acho que é um pouco mais problemático nesse sentido de ele ter que ficar... Que nem você falou, refém do próprio time.
Eu acho que isso é caso a caso, sempre vai ter aquele torcedor que vai queimar a camiseta, né? Aquele idiota.
Mas vai queimar na cara do Messi ainda.
Ah, é, tudo bem, mas assim...
Já tem um time que ele vai?
Não.
É, rumores dizem que, que a preferência é Manchester City. Então ele vai pra Inglaterra. É,
da Inglaterra, né?
É.
É isso?
É. É, ele vai voltar.
Tem uma campanha na internet pra trazer ele pro Vasco, né? Felipe Neto e o... E não Botafogo. Lembro mais quem. Botafogo? Eu pensei que era o Vasco. Mas eles estão querendo bonificar o Messi pra vir pra cá.
É, a gente pode fazer campanha também pra ele falar Nintendo 3 aqui. Faz, a possibilidade de ter chance é a mesma, né?
Tudo bem. Não sei. Ó, eu entendo a torcida pelo Messi. É, eu gostava na época do Barcelona, na época que tinha os principais jogadores junto com o Neymar, enfim, mas... Sinceramente, eu acho o Messi subestimado por uma jogada na Argentina, que ele driblou o time inteiro e fez o gol.
Superestimado ou subestimado?
Superestimado.
Tá.
E, sinceramente, eu acho que até na época que o Robinho tava na alta, e eu acho ainda hoje o Robinho um jogador foda pra caralho, infelizmente...
Aí você tá de brincadeira, mano. Mas...
Ele ficou no banco na última Copa, cara, eu acho isso absurdo.
É... Acho que só você.
Eu
não tenho nada de futebol, tô só me divertindo.
Não, então, eu acho, eu tenho essa opinião, pode ser bem polêmica. Eu acho o Messi muito superestimado. É óbvio que a transação pra onde ele for vai ser astronômica. Não acho que vai chegar no nível do Neymar com o PSG, mas vamos ver. Torcendo pra que ele vá pra um time de baixa divisão pra fazer igual o Neymar. E elevancar esse time, sabe? Esse time aparecer aí nas mídias novamente.
Eu acho que você pode falar que a carreira do internacional do Messi na Argentina nunca decolou. Mas que ele sempre jogou bem todos os anos, inclusive os que ele teve lesão, ele sempre teve uma performance boa. Aí você pode discutir, porque era o Barcelona, jogava pra ele, essas coisas do tipo.
Ele nunca teve um título pela Argentina.
Só que aí você vai estar. Aquela coisa de tipo um jogo coletivo, você pega uma pessoa, sabe? Tipo, ele nunca teve um título pela Argentina. Ser vice-campeão do mundo tem valor?
Mas aí depende. Você sai vice-campeão do mundo quebrando pau com os caras, eu acho pior do que você, sei lá, levar o 7-1.
Que isso, Mara? 7-1 é ridículo, cara. Eu não disse futebol, 7-1 é ridículo, cara.
Eu não defendo time argentino, velho.
Pelo amor de Deus, mano. 7-1 na porra da tua casa, velho. Na porra do teu país, não. Pelo amor de Deus, mano.
Mas, mano, você leva 1-0 e sai quebrando pau com os caras. Você tá maluco, velho.
Você não quebra pau no 7-1 porque você tá chorando já. Você chorou ali enquanto tomou outro segundo já.
É, porque o pau quebrou na tua cabeça, né?
Eu acho uma vergonha nacional pro time vai na Copa do Mundo e faz uma vergonha dessa. Assim, em rede pública, todo mundo quebrando pau e ainda vai de cara feia, não quer receber medalha, etc. Mó desfeita, velho.
Acho que já deixou bem claro que o Mario não gosta, eu gosto muito. E o Jumon entende de 7-1.
Sou um brasileiro comum.
Enfim, e vocês, têm alguma coisa pra falar? Algum desabafo, alguma coisa interessante?
Eu tenho um desabafo que eu falei pro Jeff já, previamente, mas eu vou me defender aqui, que o Jeff me atacou no último karaokê e falou que eu falo muita bosta, mas eu vou me defender falando, como eu falo muito, estatisticamente eu vou falar muita bosta. Mano, muita coisa certa também. Então tá ali, tipo, a gente tem que errar pra acertar, sabe?
Isso aí é porque o João falou que a dupla dele com o Mario era melhor, tá? Eu gosto muito mais de ouvir o podcast com eu e o Lucas, tá? Só deixa bem claro.
não falei que é melhor, eu falei que fala bastante. Tem qualidade aí, a não ser que acertar a galera seja qualidade.
Ô, mas vou falar que eu e o Jefferson a gente chegou perto, viu? Quando a gente foi ver, já tava com uma hora de gravação, falei, caralho.
É, demorou 20 minutos falando de Mario Kart, né, mano? Aí é complicado.
E se der corda pra falar de meetup, eu vou mais 2 horas. Então, tem que tomar cuidado aí.
E o meu outro negócio que eu falei que ia falar no Nintendo 3, eu ia falar de Moon. Eu comprei, agora lançou quinta-feira, eu acho, pro Nintendo Switch. Ele é um jogo de PS1, RPG japonês de PS1. Se não me falha, eu já falei, tem um escritor de Super Mario RPG, então ele tem uma pegada diferentezinha. E ele se vende como um anti-RPG, Esse jogo, ele saiu no PS1 só no Japão, nunca veio pro Ocidente, e ele ficou meio conhecido como um jogo cult de PS1, que nunca foi traduzido, não teve nem fan translation, nem nada. E agora ele saiu pro Switch, é a versão de PS1, tanto que você vê no início do jogo lá, o moleque jogando PS1. E fica a recomendação aqui do jogo, eu joguei muito pouco ainda, porque atualmente eu tô jogando Dragon Quest 11 e isso tá consumindo minha vida, mas eu joguei o início e ele é um jogo bem meta, assim, basicamente você joga com um moleque que ele entra no mundo de videogame e ele tem que resolver, ele vai reconstruir o mundo que um herói de videogame destruiu, um herói de RPG. Então é um cara que vai, mata os bichos, ele encontra um monstro e mata um monstro, entra na casa dos caras, abre o armário dos caras, tira todos os armários, destrói todos os vasos e vai embora. E aí as pessoas estão meio putas com o mundo, e aí você tá conversando com elas pra fazer o amor voltar pro mundo. Então ele tem uma ideia bem diferente. O Toby Fox de Undertale falou que foi um jogo que inspirou ele no Undertale. Então, assim, ó, se vocês gostam de um jogo meta, um jogo... Ou pelo menos assim, gosto de RPG japonês, eu quero um bagulho cult. Dá uma olhada em Moon de Switch. Eu vou deixar essa recomendação, que a Nintendo, que saiu no Direct japonês, vai ser anúncio. Aí não saiu no Direct ocidental, por mais que quem traduzisse falou, a gente vai lançar aqui no Ocidente também. E nunca apareceu no Direct ocidental esse jogo. Então aqui, fazendo o que a Nintendo não fez, de dar propaganda pra esse jogo, que ele merece pelo menos uma olhadinha.
E quanto custa esse jogo e tem em português?
Não tem em português, é só em inglês, né? A tradução para inglês já foi difícil de aparecer. E eu paguei, eu não sei, não tem na eShop brasileiro, eu comprei na eShop canadense, eu paguei uns R$114. E acho que ele tá US$25 canadenses, deve estar US$20 americanos, um pouco menos. E ele foi traduzido pela Onion Games, se não me falha. E é isso.
E você, Mario, tem alguma coisa
pra recomendar? Sei lá. Começou a nova temporada de Agretsuko, então só fico lembrete aí, que eu acho uma série muito legal pra se assistir, assim, e pra desestressar. Eu acho que Agretsuko é quase uma terapia pra quem tem qualquer tipo de problema no trabalho, só tá estressado mesmo com a vida. E eu tô sem tempo pra fazer nada, eu tô trabalhando muito. Até gostaria muito, inclusive faz um mês que a gente lançou o último Checkpoint, o último Subara Show. Eu tenho muitos planos para Subara Shows, mas tô sem tempo para fazer qualquer tipo de coisa. E as nossas combinações também não têm dado certo, então pedi uma desculpa aí se alguém espera novo episódio de Subara Show. Eu imagino que não, mas pedi desculpa mais por falta de tempo. Provavelmente nos próximas semanas não vai rolar. Mas fica a minha pergunta aí, o que o pessoal acha do Subara Show e temas que eles gostariam de escutar também, que eu acho que fica interessante pra gente saber um pouco mais.
Eu já fiz a pergunta aqui no início.
Mas não é a pergunta da semana, tá, gente? Respondam, por favor, respondam, mas se não responderem, eu não vou morrer, não vou ter nenhuma consequência das perguntas da semana.
a preocupação da pessoa, eu não vou morrer.
Senão vai surgir um José Silva aí, sem foto, sabe, em modo anônimo, respondendo de qualquer jeito a pergunta.
Ai, ai, então vamos lá pros comentários? João, por favor.
Vamos. Não vou falar nada, vamos seguir. E os primeiros comentários que eu vou ler, o primeiro comentário que eu vou ler é do Karaokê 64, número 33, comentários entre 15 de agosto e 21 de agosto, que já estamos terminando o mês de agosto. E o primeiro e único comentário desse podcast foi o do Jean, ou Jim. Olá, que eu vou falar Jim. Olá, começo respondendo a pergunta da semana. Infelizmente, nunca fui em um meetup. O máximo, sempre vou jogar com alguns colegas nas casas deles. Mas espero poder um dia participar de um.
Eu acho que a experiência do meetup é exatamente ir na casa de um colega, né? Que é exatamente o que a gente faz para jogar em multiplayer local. Só que de uma forma muito mais ampla, né? Então, tem muita mais gente, etc. E aí, tem os problemas de se jogar em um local público, né? Mas a experiência é a coisa mesma.
Eu acho que quando é um, tipo, evento oficial... Pra mim, evento oficial sempre tinha uma mágica, assim. Os caras sempre... É uma magiquinha. Mas eu acho legal, tipo... Porque os caras alugaram perto coisa em livraria, né, uns lugares um pouquinho mais fechados. Mas eu acho uma experiência muito legal, assim. Eu acho que, assim, se tiver a possibilidade... O Rio tem bastante, eu imagino. Não tanto quanto São Paulo, né? Mas o Rio faz parte do eixo Rio-São Paulo, que todo o resto do Brasil reclama que são os únicos lugares que recebem evento. Então...
Existia, né? Hoje em dia não tem mais nada, até por causa da pandemia, mas...
Sim.
Concordo.
Acho que se reunir na casa de alguém, acho que não tem o mesmo impacto, porque, pelo menos pra mim, era muito divertido você ir num lugar onde você encontra pessoas que têm o mesmo gosto que você, mas que você não conhece. Aí que era divertido.
Aí toda interação é uma surpresa, né?
É. Inclusive, eu já falei aqui, eu gosto muito de mentir. Eu mentia bastante que eu gostava de Zelda. Eu fazia o conhecimento que eu tenho de acompanhar a Nintendo e falar, nossa, eu sou super fã de Zelda, já joguei isso, isso, aquilo. E eu só mentia, só. Era só pra puxar. Depois eu falava que era verdade. Que eu não gostava de verdade.
A rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo é algo que sempre me faz rir. Inclusive, já fiz esse sotaque puxado de paulista, kkkk. Mas quem sou eu pra zoar, visto que o sotaque de carioca também é forte? Sem contar que sempre somos vistos como os malandros, que dá a volta em todo mundo. Enfim, não vejo problemas numa rixa saudável. Como o Jeff disse, os dois lugares são uma bosta. Que pelo menos todo mundo possa rir um pouco. Sempre com devido respeito, é claro. Ó, eu só achei engraçado, eu ouvi o podcast, eu achei engraçado o Mario falando que ele acha mais ofensivo de paulista. Mas, ou de paulistano, mas é porque a gente é paulista, né? Então, tipo, talvez aí quando xinga a nossa casa é pior, mas eu acho que, tipo, sempre que a gente tinha um amigo carioca que falava pra ele falar, esqueci o isqueiro na escala da escola, eu acho que é um certo tipo de bullying aí. Então, eu acho ok, tipo, cada um zoa o outro.
Se me zoarem porque eu falo R puxado, eu acho ok. Mas, por exemplo, se imitarem o Bossa. Aí já é mais ofensivo, entende?
Porra, meu, como assim, meu?
Então, eu acho mais sacanagem.
Ah, não, deixa zoar do jeito que for. Gizão também, tipo, na mesma pegada de carioca é malandro, normalmente falam que paulista é idiota, né? Meio, tipo, é meio retardadão, meio metido americano.
Então, mas acho... ser malandro é melhor do que ser bobalhão.
É, eu não vou mentir, mas só que eu também é aquela coisa... Assim como tem paulistano. Agora eu tô. Paulistano é do estado de São Paulo, né? E paulista é da cidade.
Acho que é o contrário, hein?
Ao contrário, paulista é do estado e paulistano é da cidade, tá? Então, assim como tem paulista e paulistano de tudo que é jeito, no Rio também tem, né? Mas é aquela coisa, ficar o bobalhão barra o malandro é a imagem que fica. Por mais que quando você vai pro exterior, é brasileiro, né, que é malandro, né? Não é só carioca.
Ah, é que no exterior o estereótipo é outro ainda, né? Eu tava vendo alguns vídeos... Na maioria das minhas playlists do YouTube, recomendação, aparece como os coreanos enxergam os brasileiros, como os japoneses enxergam. E a tendência desses vídeos é que eles enxergam todos os brasileiros meio como malandros, mas também tem um estereótipo visual de todos serem mais altos, morenos, né, por causa do sol, esse tipo de coisa. Mas no geral.
Que todo mundo é estereótipo de carioca, então. O brasileiro inteiro é tudo estereótipo de carioca. Ou se não, é um cara da Amazonas, né? É um cara que, na verdade, não é do Amazonas, um cara que vive na floresta amazônica, né?
Ou blanca, né? A galera acha que a gente tá no estágio do pessoal, sabe, torcendo pra uma luta e pescando peixe.
O cara treina com as enguias e vai soltando choque.
É.
Mas os dois lugares são ruins, né? Eu acho que.
Os dois são. Os dois têm seus pontos bons e seus pontos ruins. Aí depende do que você acha melhor ou pior.
É lugar bom ou ruim? Eu não sei. Pra mim eu tenho uma teoria que um lugar onde você não tem uma qualidade de vida boa, pra mim é um lugar ruim. E nessas grandes cidades é foda, né? Não tem espaço pra ninguém, é uma montanha de gente, você perde muito tempo pra fazer alguma coisa. Você tem tudo acessível, mas a sua vida em geral você não acaba não fazendo nada.
Então, assim, eu amo São Paulo, né? Eu gostaria muito... Eu não ainda...
Cidade.
Não, a cidade, sim. E eu time também. Mas eu...
Não, tá precisando estado, não futebol de novo.
Mas eu gostaria de ir pro Rio de Janeiro algum dia, principalmente conhecer as principais praias da cidade. Agora, nessa época de pandemia, é muito complicado você estar numa cidade como São Paulo, porque... Um amontoado de gente e a situação que a gente tá passando com o coronavírus, ela tá deixando a qualidade de vida muito pior do que ela já era, né? Ficar só dentro de casa, se eu precisar sair na rua, é aquele incômodo de estar perto de gente, sabe? Então, nessa situação eu preferia estar no interior e pelo menos ficando, sei lá, fora de casa, aproveitando uma área rural, um quintal, esse tipo de coisa, uma área aberta.
E os próximos comentários são do Nintendo 3, número 224. Nintendo Switch oficialmente no Brasil? O que isso realmente significa? E o primeiro comentário é do Jim, que é a continuação, né, um segundo comentário dele. Concordo que não podemos nos afobar com essa notícia, mas é aquilo. O mundo tá tão estranho, o Brasil principalmente, que não dá pra prever mais nada. Acho que a Nintendo só tá molhando os dedinhos antes de entrar na piscina pra medir a temperatura. Se não der certo, ela cai fora. Agora, sobre os consoles da Nintendo serem de nicho, vamos, são em partes. Eu acho que foi isso que vocês comentaram em geral, né? Foi o também, ele concorda com a gente.
É, mas eu acho que assim, isso de medir temperatura e talvez sair, eu acho que ela já passou dessa fase. Eu acho que ela tem planos mais concretos, mas ela tá fazendo isso aos poucos.
É por aí. É que ela não colocou pra vender de novo, né, aqui no Brasil, no Brasil atual. Nada. Então talvez aí a gente veja só um Switch e depois veja jogos, eu não sei.
Os jogos a gente já tem de forma digital, né?
Sim, sim.
Não tô falando do eShop, tô falando dos cartões mesmo, né?
Dos cartões americanos.
É. Eles estão traduzidos, né?
Então pode ser que talvez assim, tipo, por enquanto, eles só vão pensar no Switch, esses cartões, e aí um abraço.
Pode ser.
Não sei se importar, ou se não só importar alguns, né? Mas eu acho que, tipo, tá indo ainda, tá aos passos, né? Eu conheço, agora sobre os consoles da Nintendo serem de nicho, isso não se deve só ao preço. Eu conheço poucas pessoas que ainda jogam algo da Nintendo. A maioria ou migrou para o PC ou para o PS4, onde terem jogos mais sérios, entre aspas. Palavras deles, não minhas. Enfim, uma boa semana a todos e se cuidem. Então, é que eu acho que é uma parte do que o Mario disse ali de cultura da Nintendo, que não tem não sei o quê. Eu concordo com isso, tipo, eu acho que aquela coisa, a Nintendo meio que era forte aqui na época do Super Nintendo, aí ela no 64 ela deu uma caída de bola e não voltou no GameCube, no Wii ela existia aqui pela Latamel e depois pela Game do Brasil, mas ela não era mais forte, assim, ela nunca retomou os holofotes, ela não tentou fazer uma luta igual a Microsoft com o Xbox, que foi no 360 e foi embora pra fazer o Xbox 360 ser um console bom nos olhos dos brasileiros. Eu acho que, tipo, é isso que a Nintendo não fez. Então, quando você fala com alguém, com qualquer pessoa que é fora do nicho de videogame, qual console o cara quer comprar, ele nunca fala da Nintendo. Né? Não é uma hipótese, não é uma suposição que ele compraria. Ele fala, ou compra o Xbox, né, o console da Microsoft, ou compra o console da Sony. Então, acho que é justamente isso, tipo, que ele é de nicho. A galera não pensa mais. Quem joga Nintendo nasceu jogando e continua seguindo, ou não joga.
Eu acho que o fato de não ter os jogos que a galera gosta também já diz muita coisa.
Você não, o jogo GTA, seria FIFA.
GTA e FIFA, acho que já deixa...
E Assassin's Creed, né, agora numa geração mais atual, que no meu colégio tinha bastante gente que olhava pra eles e falava, eu quero jogar Assassin's Creed.
Isso aí é o seu pessoal que eu não conheço, João.
Eu vou falar que é a minha geração, é a parte mais pra minha geração. A parte adolescente nos anos 10. Marca, falar alguma coisa? A gente vai seguir. E a gente tá tendo um convidado especial no podcast, que é o Bidu do Mario aí. E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? Não, vamos ficar com o Bidu. Qual o nome dele? E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? Olha eu aqui depois de muito tempo. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Mas sem comentar, sempre estive na escuta. Mesmo sem comentar, sempre estive na escuta. Eu não sei ler. Não, eu fico feliz, Fabrício. Estamos aí. Por mais que o Mario tenha dado uma volta, a gente está aí.
Você já comentou bastante. Não que eu não queira que você comente mais, né? Mas... você já apareceu, já se apresentou. A gente conhece mais ou menos. Né? E comigo tá tudo bem.
E eu também tô vivendo.
Vida normal aqui. Trabalhando, indo pra praia.
Você adora falar isso, né, Jeff? Que tá vivendo normalmente.
Eu gosto, porque você só fala que tá tudo fodido aí. Pra mim, o máximo que eu perdi foi um domingo e aqui e ali por causa dessa pandemia, né? Mas eu confesso que eu até fiquei feliz, né, de perder um dia de trabalho.
Nossa. Não, só pra te passar a situação aqui, Jefferson, aqui deveria estar muito pior, só que as pessoas estão tratando como se nada tivesse acontecido, pelo menos a impressão que passa, né, quando você sai um pouco na rua, às vezes que eu fui trabalhar presencialmente, o pessoal acha que tá tudo normal, voltou a ter trânsito, voltou o pessoal andar na rua normalmente, pegar metrô, sabe, então apesar de ainda ter mais gente fazendo home office, eu voltei a fazer home office também, a vida parece que voltou ao normal com o pessoal usando máscara. Pelo menos a maioria.
Só pra contrariar o do voltar ao normal, uma parte que eu acho que não voltou ao normal, eu não sei, eu posso me arrepender do que eu vou falar agora, mas o que mudou um pouco no meu dia a dia é que as poucas pessoas, né, que desde março, basicamente, eu não saio do, sei lá, 1 quilômetro da minha casa, do raio de 1 quilômetro da minha casa. Mas com as poucas pessoas que eu cumprimentei, eu fui pegar na mão, assim, fui dar um aperto de mão, aí o cara, me deu o cotovelo, pra eu bater de cotovelo com o cara, e o outro ele fechou a mão porque ele queria, tipo, aperto de mão fechado, assim. Mano, isso não funciona porque eu tô falando com você, cara. Porra, tipo, lava essa mão depois, mas eu tô falando guspindo. Aquela coisa, você tá com a máscara, beleza, eu tô com a máscara. Meio que a gente tá guspindo na máscara, na própria máscara, um falando com o outro. Mano, aqui o vírus já tá passando, velho. Não, tipo, a minha mão é a sua, agora, tipo, lava essa merda. E o cara, inclusive, que fechou a mão pra mim, ele fez isso aí e falou, não, ó, é melhor se prevenir. Aí quando era um técnico aqui de uma operadora. E aí, nisso, quando ele foi subir pra mexer no roteador, não sei o que, ele foi lá e tirou a máscara. Ah, mano, vai se foder, né, velho?
eu entendo. Mas é mais, acho que uma questão de respeito também, agora pela situação que a gente tá passando. E eu também, eu parei de cumprimentar as pessoas. Eu nunca tive esse costume, sabe, de dar a mão pra pessoa. Eu acho que, pelo menos é uma tradição que o meu avô ali ficava me passando e falava, olha, cuidado com quando você cumprimenta a pessoa com a mão, vê se higieniza direito, etc. E eu peguei esse costume. Sabe, então as pessoas até ficavam um pouco bravas comigo quando eu falava, olha, a pessoa chegava da rua e vinha direto me cumprimentar, sabe, e aí eu passava com o gel, tá? A pessoa ficava muito brava, hoje em dia ficou normal, né.
Não, então, higienizar depois, acho que não tem que se ofender, mas principalmente se você vem da rua, né, aí a pessoa tá sendo bobinha.
Então, também, mas né? O padrão mudou agora, então, eu não tô cumprimentando ninguém na mão, etc, porque eu acho um costume ruim mesmo, no Japão isso não existe, o pessoal se cumprimenta de longe mesmo. E eu acho, assim, então, eu acho que depende, na situação atual a gente precisa disso, tá? E é mais uma questão de respeito mesmo com outra pessoa.
Eu já vi pessoas japoneses querendo ter um contato mais físico, mas não fazer por vergonha.
Eu vejo bastante isso também.
Quando uma pessoa vai pro Brasil e nunca mais vai ver, tipo, aí vê todo mundo abraçando aí. Aí teve um japonês falando, nossa, eu queria dar um abraço nela, mas eu tenho vergonha. Tipo, que bosta, mano. Vai lá e abraça.
Então não é questão de... Tipo, não é uma questão higiênica, eu acho. É mais questão de... É uma questão cultural, assim, basicamente.
Vai ver brasileiro todo mundo fazendo festa e a pessoa fica de fora, porque não é da cultura dele.
Ah, e aqui, continuando o comentário. Mas com uma notícia que tivemos esses dias, não poderia ficar de fora. Fiquei bem empolgado com essa notícia. De Nintendo Switch, finalmente... Nossa, tá difícil aí, desculpa, gente. Do Nintendo Switch, finalmente vir para o Brasil de forma oficial. Espero que o próximo passo sejam jogos traduzidos. Mas acredito que os jogos que já estão em desenvolvimento ou que já foram lançados seja mais difícil. Embora poderão haver updates e trazer essas traduções. Eu prefiro ser mais cauteloso do que entrar numa expectativa e decepcionar depois. Se vierem, será lucro. Sempre pode vir uma atualização, mas... Tá muito longe, a gente não sabe nada ainda de como que vai ser isso, então, pé no chão por enquanto, pode acontecer.
A gente vai falar isso no próximo comentário, mas eu tenho a impressão que isso não vai acontecer, eu acho muito ilusório, né, mas, e por questões que eu já comentei no outro podcast, né, mas vamos ver, a chance existe, eu acho muito pequena e que no Jamofã a gente não tem informação de nada. Não é porque agora a gente tem social media em português e até press release em português que isso vai mudar, até porque o press release ele vem em inglês pra gente, né? Não tá vindo nem traduzido. A gente tem um PR em português, mas ele vem em inglês. E o próprio... Gente, vamos ressaltar. O próprio anúncio de que o Nintendo Switch vai vir pro Brasil vem em inglês o comentário. Então, publicação. Pelo menos no Twitter, né? Acho que no Facebook eles conseguiram traduzir.
E no Twitter, talvez, e no... Mas é aquela coisa, né? Você tá no Nintendo no Twitter do Nintendo of America, né? Então, você não vai colocar o bagulho em português. Em relação aos preços, olhando para o cenário atual do país, acho que se tiver redução, não vai ser uma redução muito grande em relação ao que vemos hoje. Espero que sim, porque eu tô querendo pegar um outro Switch. E quando fui ver o preço, desisti. Então, espero que possa reduzir muito, mas não sei como vai ficar. Já o preço dos jogos, acho que vai seguir mais ou menos o valor do Paper Mario na eShop BR hoje.
R$ 300 é ok pra vocês? Vocês acham ok?
Assim, poderia ser melhor, mas no cenário atual, é, né? A senhora fala, é isso.
É porque vocês estão pagando menos do que $60, né?
Sim.
Então, sim, sim.
Tá bom,
sim.
Né?
Então, ó, o Captain Tsubasa ele foi lançado a 249 no Shop BR, tá? Mas eu fui ver e na PS Store também tá esse preço, então eu acho que foi por questão de competitividade. E, mas agora, se os próximos jogos vão vir a 300 ou 249, a gente vai ter que esperar pra ver.
Eu acho que os da Nintendo, R$ 300, aí aí varia, né?
Uhum.
Que, tipo, o Witcher, eu acho que era... Já tava mais caro na época que o Witcher saiu, assim, então varia muito, assim, tipo, da empresa que coloca o preço lá. Mas você percebe que eles seguem um valor específico, assim, eles colocam, 350. Eles colocam, 250. A Nintendo tabelava tudo pra 250. Não importa o quanto tava variando o dólar.
Então, mas o Capitão Tsubasa, ele tá mais caro mesmo. Ele tá na faixa dos R$ 300, ó, dá uns $60, dá mais $60, né? Então, acho que tava até $69, não lembro.
O canadense então, mas era... quem tabelou no Brasil foi o... A Bandai.
A Bandai, sim. Sim.
Então, entendi. Aí então foi a relação 250, deles. Entendi. Aí foi 250.
Ó, só pra constar aí como o preço é maluco, Capitão Tsubasa aqui no Japão é $80, tá?
É que no Japão é menos padrão ainda, né, o bagulho.
É.
A galera escolhe o que quiser. Eu acho que o preço brasileiro, pra piorar, se for pensar desse jeito, fica meio parecido com o japonês, né? Fica, tipo, quem coloca aqui escolhe o preço. Não segue um valor de $60 pra todo mundo.
É.
Como a galera vai converter, se vai ser pra cima ou pra baixo, fica a cargo de quem colocar no, na eShop.
Aí você vê aquelas pessoas falando, esse jogo não vale $60. É, filho, seria melhor se tudo fosse assim.
Bem, no Indie World, eu gostei dele. Foi melhor do que eu esperava. Porém, pra falar a verdade, nenhum me chamou assim muita atenção a ponto de já sair comprando ou me programar para comprar algum que será lançamento no futuro. Que será lançado no futuro. Desculpa, gente, tô com uma dificuldade de leitura, faz muito tempo que eu não leio. Pra mim é muito importante esse evento de indie que a Nintendo faz. Mostra uma certa importância para os desenvolvedores indies.
É, a importância é dar chance pra todo mundo, né?
Sim. É, então, tipo, teve um jogo, eu comprei a Short Hike, eu comprei no Switch. E eu fui ver, assim, só de curiosidade eu fui olhar no Steam, né, pra ver se tinha já o jogo. E o jogo era do ano passado, e assim, eu nunca tinha visto. E quando eu vi no Indies Direction, no Indie World, eu achei interessante. Era um jogo que tinha passado completamente fora do meu radar. Então é legal, assim, você dá uma segunda chance pra jogo que já saiu em outro lugar e tá saindo agora no Switch. E a primeira chance pro Switch. Então são bons os Indie World. Bem, eu nem vou falar nada do Lucas e do Jomon não terem aparecido no episódio, porque faz muito tempo que não deixo comentários aqui também. KKKK. Vou tentar voltar a comentar mais aqui novamente. Igual dei. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Olha, é que eu e o Lucas, a gente também, eu e o Lucas estamos patados o tempo inteiro nessas coisas, mas eu e o Lucas, a gente concordou que a gente apareceria aqui sempre que possível. Então esse é o problema. Os ouvintes aqui podem... A gente gosta que eles apareçam, mas não tem nenhuma obrigação. Vocês fazem porque gostam. Eu espero.
Não, mas apareçam, por favor, gente.
Apareçam. Mas só se gostarem. Se vocês estão pegando birra, aí você dá uma relaxada. Fala, ó, deixa os caras falar besteira aí e depois eu volto.
Escuta outra coisa. Faz um curso
de... segue a vida. Deixa dar uma esfriada, nosso relacionamento dá um tempo. Aí a gente volta com amor total.
Ou não funciona assim. Eu não sei, quando tiver jogo novo do Switch, aí você volta.
Pode ser. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Mário, você tava resolvendo os bagulhos com o Bidu, tá tudo bem com você?
Tá, meu cachorro ainda tá meio encrenqueiro aqui hoje, mas acontece, que eu já falei. E, mano, eu tô trabalhando muito, que nem eu falei, eu tô acordando bem cedo agora, eu tô acordando, sabe, umas 5h45 da manhã. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu tô trabalhando...
Entrega mais de produto?
Não posso entrar em detalhes, tá? Mas tá bem corrido pra mim e, sei lá, tô com saudade de descansar um pouco, assim, sentar e não fazer nada, sabe? Não ter nada a fazer. Eu falei que quando eu terminasse o mestrado eu ia conseguir fazer isso. Errei feio, errei rude e vamos ver, sendo os próximos capítulos aí.
A notícia é que o Brasil vai começar a ter vendas oficiais... Pera, eu não sei... A notícia que o Brasil vai começar a ter vendas oficiais no Brasil não foi muito boa para mim. Explico-me. Quando vi um vídeo no YouTube sobre o assunto, peguei o meu celular e comecei a assistir o vídeo na sala. Porém, enquanto estava assistindo o conteúdo, fui pegar algo na minha cozinha e deixei meu celular em uma superfície não muito adequada. E, obviamente, ele caiu de cara no chão. Aí tem dois olhinhos, um maior que o outro. Quando fui pegar o aparelho, a tela havia explodido, entre aspas, se esfacelando em vários pedaços, pois naquele momento o celular estava sem sua capinha e eu também não tinha nenhuma película instalada no celular. Eu sei, fui burro pra caralho. Até porque não, não foi, eu estava não. assistindo... Eu também não acho, meu celular também tá...
O celular devia ter aguentado, velho. Você pagou uma caralhada de dinheiro pra esse celular, ele devia ter aguentado. Pô, é só uma pia.
Até porque eu estava assistindo vídeo com fones Bluetooth. Nem precisava ter levado ele comigo naquele momento. Resumo da ópera. Ah, foi um pulo aí, né? Ai, ai. Resumo da ópera, tive que gastar mais do que um jogo físico de Switch pra trocar a porcaria da tela, XD. Acontece, o meu celular, sempre que ele quebra a tela, é quando ele cai no meu bolso e eu tô, tipo, de pernas cruzadas no chão, meu celular cai do bolso da minha calça no chão e quebra a tela. Mas aí, todas as vezes que cai da bancada no chão, esses aí tá, meu celular sai ileso.
Então, o segredo é não cruzar as pernas, né?
Talvez. Talvez seja essa lição que eu não tinha aprendido até agora.
É, o meu quebrei a tela a primeira vez que andei de bike com ele.
Ele saiu voando enquanto você pedalava?
Eu fui outro jumento. Eu saí de bike, mas tava nevando, né? Aí eu caí e deixei a bike cair, né? Aí o celular foi junto e caiu.
Mano, vocês estão falando, eu deixo o meu celular cair direto, ele tá sem capinha, nada acontece. Meu celular antigo também aconteceu a mesma coisa, nada aconteceu, então... Sei lá, eu acho que o problema é esses Androids aí que vocês estão comprando.
Oh, Applezeiro aqui.
Eu não queria falar, mas tem bastante gente que tem... Aliás, a maioria dos brasileiros aqui tem celular da Apple e a situação é parecida, tá, Mário?
Mas não é possível. Eu já deixei meu celular cair, assim, com a tela no chão, sabe? Ela cai como se a pessoa caísse de barriga na água e nada aconteceu, e várias vezes.
Não, o meu também. É por isso que eu tô falando. O meu é o que menos dá susto, a queda, que é a que o meu celular se resolve morrer.
É uma queda de mau jeito que trinca a tela, velho. As outras trocentas, elas, tipo, não acontece nada.
Elas só ajudaram, né, talvez.
Tem que ser muito específico, né? Mas, sei lá, eu
volto... Temperando o vidro.
Não, o cara, ele tem que marretar o celular, não sei. É alguma coisa parecida.
Agora, falando da notícia em si. Realmente, o período econômico do nosso país é péssimo. Mesmo que a Nintendo comece a produzir seus videogames e jogos aqui no Brasil, não acho que os mesmos estão a um preço acessível para a maioria dos consumidores. Acho que vai ajudar a tabelar os preços dos jogos, evitando que mídias físicas sejam vendidas por R$400. Mas não consigo ver os jogos físicos de Switch sendo vendidos por R$250. Eu acho que o 300 conto é a realidade que a gente está aceitando. E se for pior, é pior, né?
É, tabelado já tá, né? O que vai fazer diferença é se eles realmente lançarem jogos físicos, porque aí gera concorrência com as outras lojas não oficiais que a gente tem aqui, o Mercado Cinza, né? E aí vai permitir que gere uma concorrência. Fora isso, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma.
Também acho que se a Nintendo trouxer os jogos físicos para o Brasil, pode ser uma boa pedida, pois ela poderia vender os jogos por menos de $60 em território nacional, sem ter o prejuízo de ter consumidores americanos ou europeus viajando para a loja digital brasileira para comprar os jogos por um preço mais em conta.
Vocês preferem essa solução? Digamos que a Nintendo chega lá e fecha lojas de terceiro mundo digitais, só que vende a um preço mais barato. O que vocês acham dessa... Assim, eu acho que essa solução é meio que inviável, mas vamos dizer que ela faça.
Que isso seja possível, né? Eu preferiria, mas eu acho... Assim, é impossível, desconsiderando que é impossível, eu preferiria. Porque você tem um preço mais adequado à realidade, né? Eu duvido que pra Nintendo seja tão preocupante assim, sei lá, um americano vindo pro Brasil pra comprar jogo, sabe? Então, eu acho que isso é bem inviável, inclusive. Então... Eu preferiria pra ter jogo mais barato.
É que o contraponto seria a pessoa que vive lá na PQP, né?
Ah, aí você compra, vai no seu site de varejo favorito.
Aí vai de correio, né?
É, aí vai de correio, aí paciência. Mas assim, sobre o comentário do René mais especificamente, não vai acontecer porque se você vender um jogo numa loja física mais barato do que na loja digital, dá problema. Eu, assim, imagino que a digital seja o mesmo preço da física, né? Porque senão o cara, o varejeiro lá, o vendedor da física, reclamaria. Né? Se fosse, por exemplo, sei lá, um PS4 e você considera R$250 na Submarino e aí é 200 na digital. Por isso que os dois preços são iguais. Mas eu acho que o contrário também vai acontecer e a Nintendo não vai querer vender num lugar mais barato que o outro. Então, eu duvido que tenha discrepância nos preços. É, pra mim, a Nintendo saiu, entre aspas, do Brasil porque o Wii U vendeu muito mal. Quando tínhamos o Wii, DS, 3DS, ela estava por aqui, entre aspas. Entendo que as vendas do Switch fizeram com que ela criasse este plano de retorno para o Brasil. Pena que o Covid chegou um pouco antes e isto contribuiu para que a situação do nosso país piorasse.
Eu não tenho estatística de outros países, mas provavelmente ela não se retirou em outros países com o período do Wii U.
Sim.
Não, o que eles ali afirmam é que foram os altos impostos mesmo, para eles estava problemático.
É, então, acho que é a questão alto imposto, eu não sei qual era, a gente não tem muita informação, tipo, qual era a situação deles com a gaming, né, mas na época que saiu, eu lembro que, tipo, demorou, acho que, talvez foi um mês, eu acho, a época do Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, que saiu oficialmente, aí demorou bastante em relação ao lançamento americano, então eu não sei como tava o relacionamento também.
Então, nessa época eles já estavam perdendo a conta já. É, sim. O último lançamento deles foi o Thunder Smash Bros. O
Smash Bros.
É, Wii U, junto, né? Junto com Pokémon. Eles lançaram junto, inclusive.
Sim, sim. É, então, eles lançaram juntos nos Estados Unidos. E aí lançaram junto aqui, só que foi um mês depois. Eu lembro que, tipo, eu comprei o Smash Bros. Do Wii U digital, porque eu não queria esperar. E aí o Pokémon, o Melbel Alpha Safari, eu consegui dar a esperada e comprei físico. Mas é, foi aquela.
Lançou um ou dois dias de diferença ainda foi.
O que? Entre lançamento...
O Pokémon, acho que... Entre o lançamento oficial, acho que foi um ou dois dias de diferença, talvez.
Americano pro Brasil, mais ou menos. Seria isso.
Isso, pro é, por exemplo, na...
Eu acho que foi um mês, hein? Eu acho que foi muito tempo, assim. Foi um tempo suficiente pra atrasar. Eu não lembro direito agora, mas pode ter sido dois dias, mas eu lembro que tipo, foi o suficiente pra eu ter jogado o Smash Bros. Do Wii U antes e terminado e caramba. E é aquela coisa, né? Sei lá como tava esse relacionamento, realmente. E eu não sei como eles vão voltar agora, né? Porque eles também não anunciaram isso. Vocês vão voltar com a Game do Brasil, vocês vão voltar com outra distribuidora. Cadê? Jeff, vai falar alguma coisa?
Não, pode ir.
Não sei se é o que vai acontecer, mas pode ser que a Nintendo não queira depender apenas da China para produzir os seus consoles e queira distribuir sua linha de produção entre mais países. Com a alta do dólar, o custo de um funcionário brasileiro se torna bem mais atraente. E ao invés dela só produzir o console na China e distribuir para todo mundo, ela pode estar com um plano de começar a produzir em algum lugar nas Américas para que a região seja abastecida por esses consoles. Claro que não bota minha mão no fogo e que isto vá acontecer, mas pode ser uma ideia. Pois já vimos que o fato da produção do Switch estar toda centralizada na China gerou problemas de distribuição. Talvez seja o momento de não deixar todos os ovos numa só cesta. Considerando essa ideia, eu não sei se o Brasil seria o segundo lugar viável para criar uma fábrica de suítes, né? Então...
É tipo, a China não funciona por causa do corona, né? E o Brasil funciona.
É, então, e o Brasil todo... São vários problemas, assim, na hora de você for criar uma fábrica, né? Tipo, até a segurança do lugar, né? O costume que você tem com o lugar.
O ponto dele faz sentido, é que eu acho que alguns componentes específicos saem de, sei lá, de algum lugar, assim, sabe? Às vezes não é nem a fábrica em si, é só tipo uma pecinha que é só produzida num lugar porque tal fábrica tem tecnologia X, sabe?
Sim, sim.
Então, é um pouco complicado esse negócio de produção. E como a gente sabe, a Nintendo faz a conta gotas, né? Tipo, ela nunca faz um estoque.
Ela não joga no excesso, né?
É, tipo, é linha de produção, sei lá, aquela... Linha de produção Toyota, né? Você faz a quantidade que vai ser consumida, né? Você não fica pagando armazém e produz mais do que deve. Aí acontece o corona e você fica sem console para vender.
Sim, esse sim.
É o contra de não ficar pagando armazém.
E para finalizar meu longo comentário, vou responder a perguntinha da semana. Nunca participei de um Meet Me Up, mas quando eu tinha cerca de uns 20 anos, já fiz algumas confraternizações com meus amigos e amigas aqui em casa para jogarmos o saudoso Nintendo 64. Para que as coisas ficassem mais divertidas, essas reuniões eram regadas a pizza e álcool. É, eu ia falar, provavelmente bebendo, né? E o jogo que mais jogávamos eram aqueles minigames do Pokémon Stadium 2. Era muito divertido ver o efeito do álcool naqueles joguinhos que exigiam reflexo. Risos. Bem, vou ficando por aqui. Até semana que vem, Renê Augusto. Eu não sou uma pessoa que bebe, então eu nunca tive uma festinha regada a pizza e álcool e jogar videogames, né? As pessoas que bebem dos meus círculos não são muito jogadores, assim. Então eu não sei como que acontece, eu imagino como fica, mas a galera normalmente é muito hardcore e não quer beber porque quer ganhar dos outros no videogame.
Que é um problemaço, né?
É um problema por si só.
Eu vou dizer que a única vez que eu bebi na vida foi porque me acusaram de que eu tava ganhando porque eu não tava bêbado. Aí eu enchi a carga de outro jeito.
Olha aí a competição pegando. Ah, o que aconteceu comigo, inclusive, foi com o Smash Bros, mas... foi com os próprios minigames de Pokémon Stadium. É que a gente foi jogar com o pessoal com sono. Acho que a experiência foi a mesma. E aí, além dos minigames, a gente foi batalhar e teve gente usando Earthquake em Nidoking, esse tipo de coisa.
Não, isso tudo bem. É algum Pokémon voador.
Pera. Não lembro. Era algum que não era efetivo. Eu não lembro o que era.
Tá, um Earthquake em algum voador aí.
Não era voador. Era alguma outra coisa. Pode ser algum Pokémon Terra. Não, algum Pokémon de pedra, vai, sei lá.
Tá bom. E último comentário. Fá.
A gente tem que fazer... quando eu voltar, a gente tem que fazer um meetup, Jumo. Porque os nossos ouvintes não foram, a gente organiza um e eles têm que ir. Porque eles nunca foram.
É, mas tem que ver quais são de São Paulo, né?
Aí...
Eu acho que ninguém se move de estado pra conhecer a gente. Pelo menos eu espero que todo mundo seja ação disso.
Ah, mas tem que mover. Eu tô saindo de um continente aqui. Única chance.
Você tem um ponto, você tem um bom ponto.
Eu já preparo, Jefferson. Não é uma boa ideia vir pro Brasil, tá? Hein? Eu acho que pelo menos nos próximos anos, aí, nos, sei lá, um ou dois anos, eu acho que não é uma boa ideia.
Dá um aninho aí, dá um aninho.
Dá um aninho acabou, né, João? Todo mundo pegou já.
Acabou o Brasil, pegou. Talvez.
Eu tô. Mano, Jefferson, as previsões são horríveis, cara. Todas as previsões econômicas.
Dá uma vacina, aquela coisa, o país pode estar ruim. Você com a vacininha lá no pulso, tá ainda, né?
Vive a vida. Não, isso não resolve. Vacina não resolve. Até a projeção da vacina e todo mundo tomar e ainda
não, mas tem... se você tá com vacina e a galera tá se passando o vírus um no outro, aí é só fazer aquela, tipo, a festa dos vacinados, sabe? Aqui não tem problema. O resto aí o fogo tá pegando.
As previsões, elas vão... Vai levar muito tempo ainda. O meetup, pra gente pensar, é pra uma próxima geração da Nintendo aí de console.
Switch 2, então?
Se for portátil, sim. Se não,
se acho que... Se tiver Switch Pass. E o último comentário é do Felipe Augusto San. Ou o senhor Felipe Augusto, na tradução. Eu acho que... Eu acho que pareceu meio chatão, entre aspas, da parte de vocês, o comentário sobre os youtubers nintendistas. E eu usei a palavra chatão pra não ficar muito ofensivo. Eu acho que pode ofender a gente. Eu acho que pode usar as palavras que você pensou. Eu prefiro, inclusive.
Eu também acho. Eu só prefiro que nomeie o filho da puta. Que eu vou me tirar o meu corpo fora aqui. Eu não conheço os youtubers brasileiros. Então não tem como ficar xingando.
Não, é assim...
Então já sabe.
Não, ele nomeou aí. Fui eu, mas continuei. Vamos lá.
Dá a impressão, às vezes, que vocês ficam mais do lado da empresa, no caso Mario. Principalmente na questão dos jogos em português. Se a empresa quer que eu compre o produto, ela tem que me cativar. Se você acha que a Nintendo não tem grana para localizar os jogos, por que eu deveria ter grana para comprar os jogos? Tá, vamos parar nessa parte aqui. O início, a primeira parte, a primeira resposta. Eu posso falar primeiro, Mario?
Vontade.
Eu só queria comentar, tipo, da parte da... Eu concordo com o Felipe Augusto que se a empresa não tem grana pra localizar, por que eu deveria ter grana pra comprar? Assim, da parte de cativar todas essas coisas. Eu fiquei olhando pra cima assim enquanto eu tentava dormir nas minhas insônias e tava refletindo sobre isso. E assim, eu concordo. Se a empresa não te cativa, você não compra os jogos dela, né? Você não compra os produtos dela. Se a parte importante pra cativar você é a tradução, totalmente justo você não comprar. Eu concordo completamente, não precisa comprar o jogo se você acha, se a tradução é o deal, assim, pra fechar o negócio. Então, eu concordo com você, você não precisa comprar.
Eu também concordo com isso. O ponto é que eu não falei nada de que a empresa não tem dinheiro, eu falei que não é pra ela, não tem um retorno bom fazer a tradução pro Brasil, fazer a tradução em português, porque os consumidores, eles continuam consumindo. Mas é exatamente esse o ponto, se você... Acha que isso é um ponto negativo tão ruim, assim, se é tão ruim não ter tradução em português, é não comprar. E aí você demonstra pra empresa a sua insatisfação, né?
Sim, e aquela coisa, tipo, essa coisa de... Assim, a Nintendo tem condição de trazer tradução pro Brasil.
Uhum.
É óbvio que ela tem condição. Ela, inclusive, ela trouxe tradução pro Brasil, Fire Emblem Heroes, o Pokémon Go, pode ser terceirizado, porque não é toda a tradução que sai pela Treehouse, né? Eles podem terceirizar a tradução.
Tem que lembrar que pra mobile, o nosso público, ele é um dos maiores do mundo, né? Em questão de jogadores mobile. Óbvio que perde pra China, etc. Mas nosso público jogadores, ele é absurdamente alto nos mercados mobile. Então, vale a pena ter a tradução pra atingir esse mercado.
É sim, é que com isso ela mostra a condição que ela tem. Mas aquela coisa, tipo, se ela chega e fala, ah, em console não vale. Assim, em console já fica a questão. Em console ela não tinha nem a vontade de ter o console aqui, né? De tão, talvez... Eu não sei o quão irrelevante é, o quão custoso é pra ela. Mas ela não queria estar com os consoles aqui. Agora que ela tá voltando com o console, eu acho que tipo, a tradução é um pulo muito grande. Talvez seja um pulo muito grande. E também, assim, varia muito de empresa pra empresa. A Capcom traz, pensando nas outras, a Capcom traz os jogos em português. Pelo menos, assim, Resident Evil 2, se não me falha, tá em português. Não é no se não me falha, eu joguei. Tá em português. O 3, eu imagino que esteja também. Os jogos maiores deles, eles têm em português. A Square Enix, por exemplo, ela trouxe Final Fantasy XV em português. Mas aí depois no Final Fantasy VII Remake, no Dragon Quest XI, não tem em português.
O 7 Remake, Remake tá em português, sim.
Ah, tem em português?
Tem, mas não achei essa informação. Eu preferia que não tivesse, porque a tradução é muito ruim, velho.
Tá, então no Final Fantasy nos dois tem, no Dragon Quest não tem. E acho que o World Final Fantasy chuto que não tem também. Mas varia, então, tipo, o título, se ela quer lançar em português ou não, da Square Enix. A Bandai Namco traz um monte, tem assim, os primeiros títulos da Bandai Namco eram horríveis em português. É tipo, Naruto falando besteira, porque você percebe que foi basicamente um Google Tradutor que traduziu.
Então, o 7 Remake é a mesma coisa. E o problema é que você não pode trocar a língua porque ela tá associada à língua do meu console.
Ah, entendi. Entendi. Então, varia muito, assim, da empresa e do jogo, que se ela acha que o jogo é relevante pro público brasileiro, a ponto de receber uma tradução.
Então, o Captain Tsubasa teve tradução, mas vídeo é o histórico que supercampeões tem no país, né?
Sim, sim, sim. Então varia bastante. Tá. Tipo, a Nintendo não, talvez não ache que seja necessário.
Então, mas vai o que a gente falou. Não tem cultura nacional da Nintendo pra gente traduzir jogos, entende?
Eu acho que não necessário você tá jogando, sei lá, 80% do público no lixo, velho.
Então, mas é uma decisão da Nintendo.
Eu acho que, com relação à tradução, se você me perguntar, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu ia falar, não precisa traduzir. É, vai ser meia dúzia que vai comprar e não sei o quê. Mas hoje em dia, meu, traduzir é fácil, velho. Pode ser caro? Pode. Ter uma tradução boa é caro. Mas tem jogo indie com um orçamento miserável que tem tradução, velho. Pô, sabe...
Então, mas o problema não é o orçamento, o problema é, tipo, ela querer isso, e aí...
Isso.
Ela não querer isso, você olha e fala, tá, porque é assim, eu não vejo, pessoalmente, eu não vejo a Nintendo vindo com os dois peitos no pé no Brasil.
Isso, não vai vir.
Assim, seria legal se viesse, igual a Microsoft fez com o Xbox, chega e contrata os caras aqui do Brasil pra procurar mercado, pra tentar fazer o consumidor brasileiro falar, Nintendo é um bagulho legal. Assim, pode acontecer. E eu não vejo isso acontecendo pela questão de como a Nintendo é tradicional, assim. Ela é muito fechada nela. Então, eu não vejo isso.
Então, tem que desassociar que a gente não tá defendendo a posição da Nintendo. A gente não tá falando, não tem que ter tradução, é isso mesmo, e os consumidores que se ferrem. Eu acho uma bosta não ter esse tipo de contato com o público. Mas, se não tem a tradução, é porque não tem um benefício pra eles. Né?
Ah, o Jefferson, eles por exemplo, não têm, né, o benefício.
Não entende como isso vai alavancar vendas, porque no final tudo gira em torno de vendas, né? E eu entendo a posição do Jefferson, falar, olha, tem jogo indie que tem. O jogo indie, se ele conseguir atingir uma pequena parcela de vendas, ele de um determinado público, um nicho, pra ele é um sucesso. E eu acho que aí é um mercado um pouco diferente dos jogos... First Party.
Eu acho assim, você voltar pro Brasil e não trazer algo, tipo, pras pessoas poderem apreciar os seus jogos, então você não tá voltando pro Brasil, velho, você não tá fazendo nada.
Então, mas a gente não sabe, primeiro que ela nunca esteve no país, né?
Não, mas no sentido você de... tá vendendo... Assim, eu consigo imaginar aquilo, eles anunciando como a gente tem agora um preço tabelado e talvez jogos é preço tabelado.
Uhum.
Assim, se a Nintendo tiver jogos em português, eu fico feliz. Puta, um puta negócio legal deles. Mas se ela não tiver, eu não vou ficar surpreso que ela não tem. Eu vou olhar e falar, é esperado.
Uhum.
É esperado, mas é aquela coisa naquele sentido de você quer pra agora ou pra depois? Do tipo, o que importa é só vender agora? Ou você quer, tipo, uma geração que tenha acesso a jogos da Nintendo?
Sim, sim.
Então, eu acho assim, se você deixar na barreira da linguagem, barreira da linguagem é uma coisa muito grande, velho.
Sim, sim. Pra muito jogo é absurdo.
A gente não discorda.
Eu não jogo jogo em japonês, porque eu não sei, velho. Tipo...
Exatamente. Eu também tenho essa condição. Mas aí que tá.
Eu não sei, e eu tô no Japão, velho. Tipo, sabe? Uh-huh. E tem várias pessoas aqui que... Vários brasileiros que eu conheço, eu falo, eu jogo Nintendo. Aí a pessoa chega e vira pra mim e fala, tipo, você gosta? Eu falo, é que Nintendo, às vezes, ele não sabe, não tem português. E a pessoa fica, tipo, a pessoa tá aqui no Japão, brasileiro aqui no Japão, com condição... Se tiver trabalhando aqui, num lugar onde os videogames são acessíveis, ela pode comprar, mas não dá.
Então, mas o que eu e o Mario tá discutindo mais é que, assim, a gente não vê. A gente concorda com você, a gente sabe da dificuldade de você jogar um jogo que você não entende. Assim, inclusive, eu vou recomendar, o Mario também vai recomendar jogo pra outras pessoas. Tem pessoa que não vai conseguir jogar. Você não consegue recomendar Animal Crossing muito pra uma pessoa que não sabe ler.
Exatamente.
O que que tá escrito lá.
A Dani, eu já tentei empurrar Animal Crossing, vários jogos pra Dani, e assim, ela tem a barreira linguística do inglês, e isso é muito difícil pra ela.
E sabe, tipo, ia ser legal se tivesse em português, ia ser show. Eu vou me surpreender se não for? Se não tiver? Não. Na verdade, eu tô esperando que não tenha, porque a Nintendo, assim, ela não parece ser, pelo menos até agora, nunca se mostrou a super interessada. Tipo, era a tradução de manual. Nunca foi uma SEGA da vida com alguns jogos em português. Então, tipo, ela sempre foi muito atrás das outras empresas em relação ao Brasil e à língua portuguesa. Portuguesa brasileira, né, no caso. E também achei... Fala.
É que eu acho que ela tá atrás até de lugares onde ela não devia estar. É só isso.
Sim, sim. E também achei falta de sensibilidade em relação aos ouvintes que não entendem inglês. É muito bom entender inglês, eu entendo, mas ninguém é obrigado a consumir algo de fora da sua língua materna. Tente vender um jogo em português para um americano com o seu argumento e eles vão ficar putos. KKKK. Nesse ponto, tô 100% com o Jeff. Acho que seria legal, Mario, você pensar em todos os públicos, já que você estava falando do ponto de vista da empresa e tal, e não apenas na sua visão de games. Falo isso porque você não estava falando apenas de você, sim da indústria. Creio que faltou empatia com o público que não entende inglês. E eles pareceram descartáveis. Talvez não tenha sido a intenção, mas pareceu. Ouça de novo. Não, é que eu achei, tipo, eu ouvi, assim, né, eu li o comentário e falei, putz, o que o Mario falou? Aí eu fui lá, ouvi. Aí eu ouvi e falei, não, foi bem, assim, foi bem ok, tipo, o que o Mario falou. Não é que não é a opinião do Mario, é tipo, eu acho que é muito mais o que eu e ele tá falando até agora, que a gente vê a Nintendo como pensando desse jeito. Não que a gente concorde com isso.
A gente não concorda. Eu refleti muito sobre isso e, assim, é o que o Jamão falou, não, óbvio que não foi minha intenção desmerecer o público brasileiro, inclusive, Felipe, eu acho que você tá colocando palavras na minha boca a partir de uma interpretação sua, né? A minha posição é que eu acho uma bosta, não entender uma língua do jogo, porque eu já joguei vários jogos japoneses sem entender e, assim, não tive a experiência completa do jogo, né? Foi uma merda. E eu tenho pessoas próximas que também não podem jogar jogos que gostariam de jogar. Não são acessíveis para elas, não são inclusivas, né? Agora, é o que o Jamal falou. Eu não tô defendendo a Nintendo. Eu acho que tudo no mercado depende de valores. E pra Nintendo não vale a pena. Se ela não tá colocando jogos em português, não vale a pena. Se ela colocar é porque ela identificou uma posição de mercado que vale a pena. E que eu não sei citar o motivo. Tá? De novo, eu acho que aqui no Brasil jogos da Nintendo são nichos. É muito complicado, você não tem uma cultura relacionada da Nintendo aqui pra você incentivar uma tradução. É complicado.
Ela pode também estar tentando construir, que o Jeff falou, tá tentando construir o mercado, né?
Pode ser.
Ela identifica que o Brasil é um mercado que ela quer entrar, e aí ela começa a traduzir pro mercado brasileiro. falando, ah, uma hora eles vão começar a gostar. A gente faz propaganda, coloca na televisão. Uma hora a galera vai criar essa vontade de jogar Nintendo.
Então, né? pode ser.
Tipo, pode um mercado não existir e eles quererem entrar no mercado. Mas pensando que eles fizeram isso em relação, assim, a menos tempo eles estão entrando agora, mais forte na China, e a China é um mercado muito maior que o brasileiro, seria estranho a Nintendo se arriscar tanto aqui.
Sim, e ela, como você falou, é muito tradicional. Eu não vejo a Nintendo tomando iniciativas. Então, é isso, assim, eu entendo o ponto de vista, mas eu acho que tem que tomar cuidado com a interpretação. A gente fala aqui no Estação 64 que os comentários são livres para você comentar o que você entendeu, se você quer criticar, elogiar, enfim, o que você quiser. Mas toma cuidado porque em colocar palavras na minha boca é coisas que eu não falei. Eu nunca iria menosprezar o público da Nintendo, principalmente porque a gente vem desde a Nipari, a gente já trabalhou com público que realmente não entende nada de inglês e público que não tem dinheiro para comprar, sabe, coisa para comer enquanto tem encontro, mas tá com o console da Nintendo fudido lá para jogar. Então esse tipo de relacionamento a gente entende. Eu tenho bastante empatia pelas pessoas que jogam, e como os jogos eles tendem a ser acessíveis para qualquer tipo de público e a porta de entrada para outras possibilidades, né? Tem que lembrar que jogos da Nintendo eles são luxo, então a gente tá lidando
com... jogos em geral, né? São luxo.
Sim, acho que mas os jogos da Nintendo são muito mais luxo, né? Por exemplo, jogos tipo Free Fire no celular, eles estão atingindo muito mais a galera da periferia porque eles são muito inclusivos, né? Mas os jogos da Nintendo são uma exclusividade muito maior, porque dependendo do console, é um console caro, os jogos são caros, né? Então, a faixa de preço da galera já tem um alto nível. E você colocar aqui essa classe, né, de jogadores como uma minoria, eu acho um desentendimento de mercado. Então, tá um pouco discrepante, assim, de como ele se posicionou em relação a isso. E de longe, eu não quero menosprezar. Eu entendo a frustração do pessoal em não ter jogos em português. Mas, cara, se você tá tão frustrado com isso, você tem que responder com o bolso e não comprar os jogos.
Mas, continuando, tipo, a gente aprecia o comentário, foi uma crítica mesmo.
Uhum. Não, a gente incentiva.
E aquela coisa, aí você deixa a gente, tipo, você dá espaço pra gente se a gente não conseguiu explicar direito, ou se você não entendeu, às vezes, a gente vai lá e tenta reexplicar. Aí, tipo, às vezes uma semana e pensando no comentário, você consegue dizer de um jeito mais claro a ideia. Aí se a gente for babaca, aí paciência. Aí é a vida que segue, né? Aí não tem o que fazer.
Aí se a gente for babaca, aí a pessoa não devia nem estar escutando. Porque...
Exatamente. Então, aí a vida que segue, aí você só não ouve. Vai embora, segue a vida. Seja feliz.
Já foi babaca várias vezes,
né? Ah, isso é padrão, né? Eu pra caralho. Mas eu acho que é padrão nosso não necessariamente elogiar tudo que a Nintendo faz ou criticar...
Inclusive, contrário, né?
E o contrário, não necessariamente ir na onda do que o público espera, sabe? Então, assim, esse tipo de crítica deveria ser mais frequente conosco. Às vezes as pessoas, elas têm medo de comentar esse tipo de coisa. Mas podem comentar. É só que eu pessoalmente, eu digo pra tomar um pouco de cuidado com coisas que eu não comentei. Eu não comentei que o público da Nintendo tem mais é que se fuder mesmo, vai aprender inglês, não é isso. Mas espero que tenha ficado claro isso a partir do momento que a gente tentou explicar o que a gente quis dizer. Pelo menos eu, né? O que eu quis dizer. Eu não falei o nome
cuidado, da estação. E só tome cuidado com... Quando a Nintendo publica uma mensagem no Facebook falando a gente tá indo pro Brasil, ela não quer dizer um monte de outras coisas que afirmaram, assim. Então
E ela nem falou a gente tá indo pro Brasil, né? Ela falou a gente vai vender o console oficialmente no Brasil.
Então, a gente só sabe isso. É tipo, o início e o final é isso e sabe que o Doug Bowser tweeta em português e fala nintendista.
Não, ele, é isso que ele sabe. Ele só falou lá nintendistas, ele nem publicou em português, né? Então, o tweet ainda tá em inglês. O statement oficial dela também não foi traduzido, viu? Pra quem pediu press release aí, o PR também veio em inglês. Então, outro ponto aí.
Eu só queria concluir esse negócio que... Pelo menos assim, do meu ponto de vista, a Nintendo devia traduzir pra todas as línguas Animal Crossing.
Sim.
Aquilo ali é o jogo pra todo mundo. Vai ser caro? Vai ser caro. Mas eu acho que você pode enganchar um nicho de pessoas famosas que jogam, aí a pessoa vê e compra. e pode se divertir na língua local. E se Mario não pega todo mundo, Animal Crossing tem potencial. O ponto
Isso é
é esse.
Verdade.
Tipo,
e
não precisa
eles
traduzir
traduziram
todos os
Mitomo
jogos.
pra português, né?
Ah, então, tipo, sei lá, se você traduzir Zelda. Ah, beleza. Tem os fãs de videogame gostam de Zelda. Mas vai ficar ali, sabe? É tipo, é muito bom traduzir Zelda pros brasileiros em português. Mas não vai, assim, não vai crescer muito mais além do que pessoas que jogam videogame. Agora, Animal Crossing, eu vi, sei lá, sites não Nintendo, você vê pessoal jogando. Tipo, que
Animal
não
Crossing
costuma.
de celular não foi traduzido, né? Até agora.
Eu não sei. Eu não joguei isso aí.
Eu acho que não.
Então eu não lembro de ter sido traduzido. Então, tipo, eu também não sei qual é a lista de prioridades da Nintendo que tem a dois Fire Emblem Heroes no traduzir Animal Crossing, né? Mas.
Eu acho que, assim, se não dá pra traduzir tudo, você podia escolher, né, alguns jogos que faz sentido pra ter um público maior, né?
Sim.
Mesmo que investimento, mas você vai abrir possibilidade pra muitas pessoas. E seria. Porque às vezes você até sabe outra língua, mas você não, sei lá, você não gosta, né? Tipo, eu com videogame, eu não gosto de jogar em português. Tipo, eu sei português, ou eu acho que eu sei o suficiente, mas eu não gosto de jogar em português, eu prefiro inglês. Questão de costume, né?
Eu sou desse tipo também.
Mas então, é isso. Acabou os comentários, João?
Acabou os comentários.
Muito obrigado aí pela crítica. Que nem o Mário falou, podem mandar mais. A gente aqui é aberto para falar e para errar muitas vezes. Aliás, a gente erra muitas vezes e ninguém comenta, mas bem. Então agora a gente vai para a pergunta clássica. O Mário fez a semana passada, eu tô morto, então é você, João.
Tá, eu tava pensando aqui. Me ajude a construir. Mas eu quero saber qual jogo você não consegue jogar em português nem a pau. Assim, é o jogo no extremo que você não consegue jogar em português. Pessoalmente, eu conseguiria, por exemplo, jogar Mario Odyssey, sei lá, em português, Mario em português. Talvez Zelda em português. Mas eu não consigo, assim, o jamais é Pokémon. Eu não dá, eu sempre travo no Pokémon Go. Eu não entendo o nome dos golpes, eu não sei aquelas coisas. E no Pokémon Go acho que eu não tenho nem opção de jogar pra inglês, então eu fico sofrendo em português. E Fire Emblem também, eu não gosto dos nomes, eu não gosto da. Tipo, Moonbow não faz sentido nenhum. Mas eu não quero saber esse nome em português. Eu não quero o Arco-Lua. Ou sei lá como que era a tradução. Então, tipo, tem esses jogos com nomenclatura específica eu não consigo jogar. Vocês têm algum jogo assim? São os mesmos? Como é?
Acho que Pokémon também, pelos mesmos motivos, é muito difícil entender os golpes. Eu fico lembrando, principalmente, assim, das traduções das cartas e do anime também, sabe? Eu fui entender que investida era tackle, assim, depois de muito tempo. Então, eu ficava estranho, mano, investida, 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 tipo.
Parece que é forte, né, investida.
Não sei. Todo Pokémon tem também, mas é o Tackle, que é um ataque bem bosta de todo Pokémon. Então, pelo menos na minha infância, eu não tive essa relação de jogo e anime. Até porque, se eu joguei o jogo na infância por emulador também, por tradução BR, eles colocavam qualquer merda, sabe? Guilhotina eles colocavam como. Puta, até esqueci o nome do golpe, mas. Fenda. Eles traduziam como Fenda. E. Que não tem nada a ver, né? Tipo, basicamente, eu acho que Mataleão seria uma tradução melhor. Mas acho que Pokémon é um jogo que realmente não dá pra jogar traduzido, não.
Eu acho que é mais coisa que você já sabe, né? Coisa que você tem conhecimento, aí traduz e fica uma coisa estranha, né? Aí você acaba tendo que reaprender um significado. Ah, então
Nossa,
vai cair.
o Final Fantasy VII teve isso. Desculpa te interromper, mas eu fui entender que Thunder Mais e Thunder Mais Mais era Tandara e Tandaga depois de muito tempo. E isso eu não vejo motivo nenhum pra traduzir.
O Thunder Mais e Thunder Mais Mais não era na versão de PS1?
Não sei. Não, é Trovão e Trovão mais mais. Não, mas não, você tem Tandara e Tandaga
Então, mas
nos
isso era em
Final Fantasy 7.
japonês. Eu lembro que no americano, durante. Eu não sei se era até o 6, acho que o 7 também é assim. Que era Freeze, Freeze mais. Tipo, sei lá, Thunder, Thunder mais, Thunder mais mais. Era isso.
Nossa,
Aí,
eu acho
no, aí
horrível.
quando eles finalmente adaptaram pra Thunder, Tandara e Tandaga, aí demorou um tempinho.
Eu acho que eu vou colocar. Acho que é mais ou menos a mesma coisa que o Jomon falou. Fire Emblem é estranho. Pokémon, porque você tem mais familiaridade. Mas, assim. A verdade é que, pra mim, eu não consigo quase nenhum, tirando o Mario Kart. Mario Kart, ok. Agora,
mas vai, Celeste, vocês conseguem jogar em português? Você tentou, não sei.
Eu tava jogando em português.
A Celeste eu joguei em português. Celeste foi ok.
Então o problema acho que é a familiaridade. Eu acho que as respostas vão ser bem parecidas, inclusive.
É, acho que não tem... É. Uma coisa que, assim, eu demoro, eu custo, é abrir o PC e não ter iniciar, velho. Eu acho muito estranho, velho. E no videogame é o contrário. É, se não tem start, não é videogame. É engraçado como o cérebro funciona.
Ó, Zelda em português, vocês entenderiam a Master Sword como espada mestre? Mestre. Espada mestre é bom, né?
Ou espada mestra, né?
É mestre, é verdade. Acho
que faz eu não sei sentido. Se eles traduziriam Master Sword. Será? Então, se fosse.
Porque no Final Fantasy VII eles traduziram MP pra PM, sabe?
Eu tava pensando em outros nomes já pra, tipo, sei lá, os Zoras aí virar outra coisa, uma tradução estranha de Zora, porque é uma piada. E aí eu ia ficar já travado nisso.
É. Mas a espada mestra
dá pra engolir.
Tipo espada-chave do Kingdom Hearts.
É, os Hylianos eu acho que vai ficar um pouco mais travado. Os Hylianos.
É difícil a localização, cara.
Um abraço pra quem tá traduzindo as coisas aí e vai continuar traduzindo as coisas da Nintendo.
Aliás, a gente tem que abrir esse mercado, né? Pessoas que traduzem coisas pra mim.
Eles estão procurando por tradutor bilíngue lá, mas sempre aparecem essas vagas, né?
Por aí. Vamos fazer uma casa da árvore aí pra ajudar, né?
Casa da árvore.
Enfim. Então é isso, pessoal. Continue mandando comentários, críticas e qualquer coisa. E respondem a pergunta, salvem o Jomon, porque senão o quadro vai pro saco. E a gente vê na próxima semana.
Vai pro saco porque o Lucas nunca aparece, né? Aí não tem quem comente.
O Lucas tá fugindo. Então, se você não coloca em campo, você não morre, né?
Também não upa. A gente podia ter upado, né? Cada vez que responde essa pergunta, upa um level, né?
Aí, pelo menos já dá pra saber quanto... quem tá fazendo mais perguntas, né?
Quantas vezes você se arriscou, e quando vai dois, tipo, upa dois, né? Eu não sei. É, a gente... fica a ideia pra próxima temporada. Né? Fica a ideia.
Temporada.
É isso, pessoal, e até a próxima.